Senhores deputados, nós não temos ainda quórum, mas eu vou aqui, vejo que isto não tem deliberações, vou começar aqui com umas informações. E outros assuntos. Em primeiro lugar, em relação a reuniões passadas, no passado dia 16, a Comissão associou-se à Comissão de Negócios Estrangeiros na audição do Presidente da Comissão de Política Externa e de Integração Europeia do Parlamento do Moldavo. O tema foi a análise da situação geoestratégica no leste da Europa, balanço do acordo de associação com a União Europeia e pré-avaliação da intenção da Moldávia de aderir à União Europeia. Logo a seguir, em parte coincidente, houve também um encontro com o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus da Hungria, que foi recebido pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Vitalino Canas. A síntese já foi distribuída aos seus deputados. Portanto, queria para quem não acompanhou, dizer que foi distribuída a síntese e dar informação sobre estes temas, sobre duas reuniões passadas, sobre duas reuniões com responsáveis estrangeiros. Queria recordar, isto era particularmente importante, que no dia 25 de junho, quinta-feira, ou seja, depois da manhã, temos o nosso seminário Inovação, Investigação e Ciência, Base para o Crescimento. Os seus oradores já estão confirmados, temos uma série de confirmações de pessoas de fora do Parlamento, universidades, institutos politécnicos, etc., não é? Portanto, institutos, centros de investigação, e temos intervenções, não temos dos seus deputados do Parlamento Europeu, não tivemos confirmação de nenhum, mas temos confirmada a participação dos seguintes senhores deputados, numa fase da agenda, num ponto da agenda, que prevê a intervenção curta, não vimos ainda o tempo que cada um terá, 8 minutos, não é, que cada um terá, pelo PSD, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, pelo PS, o Sr. Deputado Bravo Nico, pelo CDS, o Sr. Deputado Rui Barreto, a Sra. Deputada Rita Rato, pelo PCP, não está cá, e o Sr. Deputado José Soeiro, pelo Bloco de Esquerda. Pedia só aos serviços que confirmassem isto junto aos seus deputados, para não... os que aqui estão já confirmaram, mas... os que não estão para estarem presentes no momento, porque são... No dia seguinte de manhã, a Comissão de Assuntos Europeus participa na audição em conjunto com a Comissão de Segurança Social e Trabalho da Sra. Comissária Thyssen, Comissária do Trabalho, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral. É às 9:30, é só uma hora em quarto, na sala do Senado, às 9:30, às 10:45. E, portanto... Enfim, vamos fazer uma convocatória para essa reunião. Mas em simultâneo, não havia outra disponibilidade, tem de haver, há uma delegação da CAI, ou seja, tem de haver um conjunto de deputados disponíveis, eu irei lá, para receber o Sr. Presidente do Conselho Nacional do Parlamento Suíço. Tenho aqui a indicação do Sr. Deputado Rui Barreto, não estará nesse dia, nem o Sr. Deputado Vitorino Canas. Eu pedia só aos respectivos grupos parlamentares que indicassem, que assegurassem, se possível, deputados para estar nas duas reuniões, não só numa. Ou seja, que se desdobrasse, que se fizesse substituir por dois, se fosse possível. Um para estar na reunião com a Comissária Thyssen e outro para estar na reunião com o Presidente do Conselho Nacional Suíço. E o mesmo pedia ao Partido Socialista e o mesmo ao PSD. Isto porque... Os parlamentares não indicaram ninguém. Tive agora aqui a indicação que o Sr. Deputado Carlos Sousa Neves irá receber o Presidente do Conselho Nacional Suíço, que se chama Stéphane Rossini. E do Partido Socialista, não sei se o Sr. Deputado Bravo Nico também irá informar depois. Portanto, os outros grupos informarão, não sei como é que o PCP e o Bloco de Esquerda farão. Senhores deputados, tínhamos aqui pensado fazer uma visita, e aliás os serviços já fizeram o contato, eu não fiz o contato ainda formalmente, pessoalmente, mas não o fiz porque queria ter esta confirmação. Há outra instituição europeia, além da Agência Europeia de Segurança Marítima, que tem sede em Lisboa, que é o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que é dirigido por um senhor alemão, Wolfgang, penso que é assim que ele se chama, que é também ali no Cais de Sodré. E dos contactos prévios resultou a possibilidade de agendar para o dia 8 de julho, quarta-feira, das 10 ao meio-dia. Pergunto se é possível. É um dia em que há plenário à tarde. E, portanto, não é? Exatamente. Nós quisemos marcar para um dia em que houvesse plenário à tarde. 8 de julho. E há, na véspera, reunião da Comissão de Assuntos Europeus. Ah, sim. Há jornadas parlamentares, pois é. Há jornadas, é verdade. Haveria, mas não há. É verdade. Temos de mudar esta audição.
A audição está para 9 já.
Pois é, já as mudámos para 9. Pois é. Mudámos. Desculpe, se convinha só. Tem aí o calendário, as audições do Secretário de Estado e da presença da Luxemburguesa. Passaram para 9, não é? Bem, de todo modo, nós, o contacto preliminar que fizemos foi para 8 de manhã. Pergunto-se se isto é possível. Isto já há disponibilidade da outra parte. A única pergunta que fizeram foi se a visita pode ser dirigida em inglês e se nós poderíamos precisar melhor os tópicos a abordar. Nós vamos fazer aqui uma lista que haveremos os seus deputados, se estão de acordo com isso. Em relação a ser em inglês, foi o caso na Agência Europeia de Segurança Marítima. Portanto, vou responder que sim, não é? Porque... em relação aos tópicos a abordar, eu queria pedir aos serviços que fazia, se me enviaram um e-mail com eventuais tópicos para eu enviar para circular aos seus deputados, se entretanto tiverem sugestões que me queiram fazer. Fundamentalmente esta visita insere-se na nossa atividade de conhecimento das instituições europeias que têm sede em Lisboa. Queremos conhecer a atividade da instituição e depois sobre tópicos a abordar em termos substanciais, enfim, não sei se há alguma coisa que queiram aprofundar, mas... Pois. Mas os tópicos aí eram substanciais, portanto, pedia que fizessem uma lista de tópicos e que o enviassem. Pois, nós recebemos, e eu penso que até que enviei, pedi para enviar para os seus deputados, pelo menos da Link, com o relatório anual apresentado para esta Agência Europeia. Não sei se quiserem, no e-mail encontrarão a link para isso. Se por acaso quiserem, tiverem alguma ideia de algum tópico a abordar, agradeço. Realmente a Comissão não tomou a iniciativa de destacar este tema. É este tema, observatório, porque o Observatório Europeu, porque esta instituição europeia, a sua droga de toxicomaniacos está em Lisboa. Só por isso, não houve nenhuma seleção específica deste tema, por nenhuma razão. Pronto, senão eu peço que, de todo modo, se fosse possível, vendo o relatório. O tema fundamental é o conhecimento da instituição, enfim, as atividades, etc. A apresentação da instituição. E depois veremos.
Sr. Presidente, já.
Por favor, agradeço.
Muito obrigado. Eu fui convidado a estar presente. Na sexta-feira, o Observatório vai fazer a apresentação anual do relatório. Esta sexta-feira.
Esta sexta.
Esta sexta, exato. Fazem sempre no próprio observatório, à hora do almoço, pois. Mais ou menos, tem por volta de meia-dia e tem uma apresentação do relatório.
Muito obrigado. Não me lembro se recebi essa, mas de todo modo, seja como for, enfim, se tiver depois sugestões para temas, o Sr. Gabriel, eu agradeço, mas peço mesmo que os serviços façam, se for possível, um elenco, assim, 4 ou 5 tópicos para nós. Sr. Deputado, depois temos a próxima reunião, que é dia 30 de junho, terça-feira, às 15 horas, a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros. É a audição regimental. E a reunião de 8 de julho... Não se... A reunião de 7 de julho não se realizará. Pois... A reunião de 7 de julho. As jornadas são 6 e 7, não é?
Não, 7 e 7.
Pois. Pronto. As jornadas. Portanto, dia 7 não se realiza. Há audição quinta-feira, às 9:30, do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Cá está. E do Embaixador de Luxemburgo, às 11:30. Portanto, é na manhã de quinta-feira. Foi que ficou. E a reunião. Mas não são reuniões ordinárias, são reuniões, são audições. Portanto, a reunião ordinária seguinte será no dia 14 de julho. Esta é dia 30 e depois há uma reunião no dia 14 de julho. Vou marcá-la para a tarde. É uma semana em que não há outros trabalhos parlamentares, mas há prazos a terminar na altura, não é? Bem, veremos. Se for necessário haver reunião esta semana, será dia 14 de julho. Logo veremos, não é? Uh, 14 à tarde. Na semana seguinte a haver reunião, eu falo ali a coincidir com o dia 22, que temos plenário. Na semana seguinte, sendo necessária a reunião, faríamos no final do plenário do dia 22. Ou no início. Ou no final da manhã, dependendo da ordem de trabalhos que existir, não é? O que é preciso agora ver é se é necessário fazer a reunião no dia 14. Ou seja, se há prazo a terminar. Mas isso é uma questão que podemos ver proximamente. E agora iria então entrar em matéria. E o primeiro ponto que tenho aqui... isto, aliás, foi objeto de alguma discussão na COSAC, o mecanismo em geral, é a apreciação da versão final da proposta do primeiro cartão verde, que foi enviada pela Câmara dos Lordes inglesa, acompanhado por uma carta do Presidente Lord Boswell, a endereçar à Comissão Europeia. Os presidentes da CAIC desejam, foram convidados pela Câmara dos Lordes a subscrever a carta e pediram resposta até 15 de julho. Nós ainda teríamos possibilidade, na próxima reunião, voltar a isto. Ou na próxima, ou na outra. Na próxima é a audição, portanto. Não poderia ser dia 30 ainda, enfim, mas, de todo modo, eu escrevi isto na ordem de trabalhos porque queria ter aqui, pelo menos, uma primeira apreciação do que nós devemos fazer. Eu gostava só de relatar o seguinte. Na última COSAC, em Riga, houve duas intervenções sobre o cartão verde. Duas conferências. Uma do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus irlandês, favorável, no fundo dizendo que era uma forma de dar voz aos parlamentos nacionais e que não era vinculativo e que era algo positivo, digamos assim. Era um poder, haveria um acordo de cavalheiros no sentido da Comissão considerar essas propostas e portanto, eventualmente tomar uma iniciativa legislativa. E houve uma outra conferência crítica de um presidente, de um deputado italiano, não sei se agora será presidente da Comissão de Assuntos Europeus italiana, dizendo que, no fundo, isto altera, ou este mecanismo poderia, de alguma forma, não quadrar bem com o equilíbrio de poderes constante dos tratados, porque equivaleria a atribuir aos Parlamentos Nacionais, em conjunto, um poder semelhante ao de emitir recomendações que só cabe ao Parlamento Europeu. Portanto, o que está previsto nos tratados é que quem pode recomendar iniciativas legislativas é o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia tem de responder a isso. Por outro lado, também em relação à questão de saber se é um poder positivo, pode ser um poder positivo de propor algo que seja uma alteração ou uma revogação de uma outra iniciativa já aprovada pelo Parlamento. Portanto, pode ser um poder para alterar ou travar, ou revogar parcialmente ou totalmente outros instrumentos, outras diretivas, regulamentos, etc., que tenham sido aprovados pelas instituições. Portanto, ficou um pouco a ideia de que isto era mais complicado do que poderia parecer e não houve, digamos, uma posição comum, embora houvesse algum acordo que se poderia tentar, enfim, pelo menos os ingleses pressionaram um pouco no sentido de tentar avançar já com esta primeira proposta. Eles queriam, digamos, ainda este ano, avançar com uma primeira proposta de cartão verde, e fizeram esta proposta sobre food waste, portanto, sobre desperdício alimentar, não é? No fundo, uma recomendação à Comissão para legislar sobre uma proposta food waste, uma proposta dos Parlamentos Nacionais à Comissão Europeia. Portanto, isto está redigido. Os Parlamentos Nacionais da União Europeia, representados pelos presidentes dos comitês que assinaram esta carta, coletivamente fazem esta proposta à Comissão Europeia. O nosso objetivo é convidar a Comissão, quando discuta um novo pacote de economia circular, a adotar uma abordagem estratégica para a redução do desperdício alimentar dentro da União Europeia. Esta proposta foi iniciada pela House of Lords. Isto é a carta, não é? Além de convidar a adotar a abordagem do desperdício alimentar que está descrita na proposta, Esperamos que esta iniciativa estabeleça um novo e mais próximo diálogo político entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia. Este diálogo, por vezes referido como Green Card, é aquilo que muitas vezes também referem como diálogo político enhanced, ou seja, enfim, reforçado, permitirá aos Parlamentos Nacionais contribuir positivamente e construtivamente para o desenvolvimento de políticas na União Europeia. No início da sua presidência, o Presidente Juncker fez um compromisso em relação ao papel dos Parlamentos Nacionais, que foi sinceramente bem-vindo pelos Estados-membros. Acreditamos que esta nova forma de diálogo reflete o espírito do seu compromisso e que ajudará os Parlamentos Nacionais a tomar parte no desenvolvimento de políticas a montante, trabalhando com a Comissão mais proximamente do que até agora. Sublinhamos que não queremos infringir, não queremos entrar no direito de iniciativa da Comissão, mas complementá-lo. Diz-se que se quer complementá-lo. Nem queremos desafiar o papel existente do Parlamento Europeu ou os deveres dos colegisladores ou acordar em legislação, mas solicitamos, dado que os Parlamentos Nacionais acordaram a apoiar esta proposta, que a Comissão lhe dê o peso devido e responda apropriadamente. Neste caso, gostaríamos de uma resposta antes da publicação do pacote de proposta de economia circular do Comissário Vella, e solicitamos também que a nossa proposta seja reconhecida e avaliada dentro desse pacote. Depois está aqui a proposta. Eu não vou agora estar a ler a proposta. Fiz aqui uma tradução rápida da carta que o Lord Boswell pretende dirigir. E eu, como não tenho por hábito assinar estas coisas sem que a Comissão me autorize ou me recomenda ou delibere nesse sentido, precisava de saber o que é que devo fazer. Temos mais, pelo menos, duas reuniões onde podemos decidir isto. Não temos de fazer uma decisão fechada, não temos de tomar uma decisão fechada, mas gostava de ouvir as posições. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, acerca do cartão verde. Acerca do cartão verde, reafirmamos a nossa posição de que é um assunto que pensamos dever ser acompanhado e fazemos uma abordagem prudente. Claro que, lendo esta carta que o Sr. Presidente acabou de referenciar, pensamos que ela põe as coisas no patamar certo, porque as expressões que utiliza é: a nossa finalidade é convidar a Comissão. Bom, invite the Commission. É uma abordagem prudente. Depois, quando diz que espera que isto aprofunde o diálogo político entre os Parlamentos e a Comissão Europeia, coloca a questão no âmbito do diálogo político. Seguidamente diz-se que não se que se enfatiza que não se quer com isto atropelar ou infringir o direito de iniciativa da Comissão. E referencia também que não vai desafiar o papel do Parlamento Europeu. E, portanto, posta a questão nestes termos prudentes e evolutivos, digamos assim, estamos na fase da semente, Nós não vimos inconveniente nenhum, antes por contrário, que o Sr. Presidente pudesse subscrever a proposta. Até porque é um processo que convém acompanhar e, obviamente, teremos outra legitimidade para o acompanhar estando dentro do que estando fora. Também não me parece que seja fácil avançar com esta iniciativa se não houver uma ampla maioria. E, portanto, para permitir que assim seja, a nossa opção seria de, se o Sr. Presidente assim entendesse, que até 15 de julho pudesse subscrever a carta. Há um aspecto em relação ao qual já manifestei incómodo anteriormente, mas digamos que não é uma questão decisiva. É que nesta carta dirigida pelo Lord Boswell ao Presidente da Comissão, em primeiro lugar, se houver várias subscrições, a carta deveria ser subscrita por todos os que subscreverem a proposta e, portanto, não deve ter esta marca de origem da Câmara dos Lordes. Nem deveria dizer, como se diz no fim do primeiro parágrafo, Esta é uma proposta iniciada no Reino Unido ou na Câmara dos Lordes do Reino Unido. Eles podem ter a iniciativa, mas a partir do momento que outros a subscrevem, ela passa a pertencer a todos os subscritores e talvez não devesse haver lugar a este protagonismo, até a favor da proposta. Mas deixo isso também à consideração do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado por as sugestões. E queria dizer que, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, que vou pedir à nossa representante em Bruxelas que me informe. Portanto, a minha ideia era, numa próxima reunião, provocar uma deliberação formal sobre isto, uma votação, ou saber se há aprovação de... Porque eu não queria avançar e subscrever este tipo de iniciativas sem isso. Mas para essa deliberação, queria ter digamos, a informação sobre quem já subscreveu e se informalmente há ou não alguma disponibilidade para aceitar, digamos, a retirada dessa marca de origem e a colocação dos subscritores todos numa posição de igualdade. Talvez o Reino Unido como primeiro subscritor, tudo bem, mas todos em pé de igualdade. Eu retiraria essas sugestões da intervenção do Sr. Deputado Costa Neves e traria isso para a próxima reunião para desencadear, mas já agora continuávamos a ouvir o Sr. Deputado Bravnik, agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Há um colega nosso, deputado Alberto Costa, que tem acompanhado mais de perto esta questão e também por isso eu sugeri, digamos, que toda esta discussão e eventual decisão pudesse ser transportada para a reunião de 14. No entanto, eu deixava aqui duas reflexões. A primeira tem exatamente a ver com a natureza da iniciativa. No meu pensamento, se uma iniciativa for da responsabilidade de um Parlamento Nacional, eu acho que ela é legítima e esse Parlamento Nacional poderá enviar a sua proposta a quem muito bem entender. É uma das suas prerrogativas e faz parte, enfim, das competências de cada Parlamento Nacional, se estiver inscrito, digamos, dentro do seu perímetro de responsabilidade. Se uma iniciativa desta natureza agregar outros Parlamentos, o promotor da mesma, eu já tenho algumas dúvidas do ponto de vista formal, quem é? E isso transforma a natureza da iniciativa numa realidade mais difusa do que será se ela resultar apenas da iniciativa de um Parlamento Nacional. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a consequência da iniciativa. Um Parlamento Nacional pode, dentro daquilo que entende serem as suas responsabilidades, enviar uma proposta ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, a outro Parlamento Nacional, a qualquer instituição que muito bem entenda. Não estando previsto nos tratados europeus, digamos, esta possibilidade formal, a Comissão Europeia não tem, digamos, a obrigação de responder ao Parlamento formalmente. Poderá fazê-lo ou poderá não o fazer. Mas que um Parlamento pode ter essa iniciativa e, digamos, e concretizá-la e apresentá-la a quem muito bem entender, eu acho que isso é, digamos, uma prerrogativa de cada um dos Parlamentos. E, portanto, eu deixava aqui estas duas reflexões. Uma que tem a ver com a natureza da iniciativa e os promotores da iniciativa. Um Parlamento, eu acho que a coisa fica clara, haver vários Parlamentos associados, para mim, é uma figura formal que eu não sei se existe ou se está enquadrada em qualquer lado. E a consequência? A consequência da iniciativa, porque a Comissão Europeia, digamos, responderá sempre perante o Parlamento Europeu e pode ou não responder ou acolher as iniciativas e as propostas dos Parlamentos Nacionais.
Muito bem. Portanto, realmente, a primeira observação, tal como interpreto, vai no mesmo sentido. Temos o promotor, sendo vários, realmente parece que se dilui um pouco, como disse, e portanto não deveria ficar aqui esta referência, aqui é a Câmara dos Lordes, mas eu vou, portanto, perguntar se, informalmente, se há disponibilidade para eliminar essa referência e para que isto fiquem todos, para que fiquem todos os subscritores em pé de igualdade. Sobre a consequência, eu queria só complementar aquilo que eu disse há pouco. Há uma disposição do tratado, que é o 225, que diz que o Parlamento Europeu pode solicitar à Comissão que submeta à sua apreciação todas as propostas adequadas sobre as questões que se lhe figura requerer em elaboração. Caso não apresente uma proposta, a Comissão informa o Parlamento Europeu. Portanto, há realmente uma norma no tratado que prevê um dever jurídico da Comissão de responder à recomendação de iniciativa. O que dizia o deputado italiano é que isto, no fundo, visa, no fundo, criar aqui um poder político de recomendação, embora não o dever jurídico, dos Parlamentos Nacionais. Portanto, isto foi uma... Enfim, realmente os lituanos puseram lá duas pessoas com duas perspectivas diferentes a discursar sobre esta matéria, sobre o cartão verde. Um favorável, o Dominique Hannigan da Irlanda, e outro crítico italiano, dizendo que isto haveria aqui um desequilíbrio. Mas, enfim, veremos. A única questão é que, se nós vamos subscrever esta iniciativa, já estamos a tomar uma posição favorável, de alguma forma, ao mecanismo. Embora se possa, digamos, limar aqui a redação. Sr. Deputado Rui Barreto, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, à partida, aquilo que é sugerido aqui pelo nosso homólogo britânico é envolver os parlamentos nacionais em recomendações à Comissão, aquilo que, digamos, é uma prerrogativa do próprio Parlamento Europeu. E, portanto, a primeira questão, e julgo que o Sr. Presidente acabou agora mesmo também de falar sobre isso, era se este tipo de iniciativa tinha respaldo à luz dos tratados de funcionamento. Acho que essa questão devia de estar acotelada. Em relação à matéria de facto, bom, eu acho que é importante. Quer dizer, eu não vejo.
Respaldo no sentido de apoio não tem, mas também não é proibida. Quer dizer, há aqui uma margem. A questão é de saber se os parlamentos nacionais podem fazer algo, podem exercer aqui um poder que não está previsto com coisas políticas. Proibida não é. Agora não tem respaldo nesse sentido de fundamento. Não tem.
Exatamente. Desse ponto de vista, e em relação até ao texto que é feito de uma forma muito prudente, envolver os parlamentos nacionais pode ser à partida, nós vemos como um aspecto positivo. No sentido de recomendar à Comissão a tomar iniciativas legislativas. Portanto, é uma mera sugestão para que se legisle e caberá sempre à Comissão decidir. E, portanto, fica aqui salvaguardado a questão de que as recomendações que sejam feitas por cada um dos Parlamentos dos Estados-membros não têm caráter vinculativo, mas têm um caráter de maior envolvimento. Até porque os Estados-membros têm um conhecimento mais profícuo e mais próximo de iniciativas que possam estar em causa em benefício de todos os Estados-membros. E, portanto, nós acompanhamos a iniciativa e a sua subscrição e também acompanho aquilo que foi dito pelo deputado Costa Neves relativamente ao caráter, digamos, de subscrição coletiva e não uma iniciativa unicamente do Parlamento Britânico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu passo já a palavra, mas repito só que eu então vou provocar uma deliberação sobre isto dia 14, na reunião de dia 14, que é a véspera da data que limite. Vou inscrever isto para haver aqui uma deliberação, porque eu não quero assinar a carta sem ter isto. Portanto, peço que os parlamentares na altura tenham já uma posição, então, para quem manifestou alguma dúvida, amadurecida ou definitiva sobre esta matéria, sobre se deve ou não subscrever a carta. Na altura também espero já ter a resposta sobre quem subscreveu até à data e se pode ou não ser, digamos, retirada a marca de origem e postos subscritores todos no mesmo pé. Sr. Deputado Gabriel Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria reforçar o que o Sr. Deputado Costa Neves disse. De facto, era preferível que fossem todos os parlamentos ou todas as comissões que assinaram, que podem assinar, a aparecerem como autores da iniciativa. Essencialmente é por um motivo. Estas iniciativas podem ser perfeitamente inocentes, mas são coincidentes no tempo com a posição, a ideia de renegociação da presença britânica na União Europeia e que passa também por uma renegociação do papel dos Parlamentos Nacionais. E por isso também era importante, Portugal não tem uma posição sobre essa matéria, aliás, porque nós não temos também conhecimento público de quais são as intenções britânicas, temos uma nebulosa, mas não temos nada em concreto, e também era importante que nós não aparecêssemos como apoiando algo que nós não sabemos o quê, nesta fase. Por isso, sendo uma iniciativa também importante, e não pondo em causa nada em relação à substância da iniciativa, porque eu acho que é importante a participação dos Parlamentos Nacionais, era preciso também ter aqui alguma cautela para tentar perceber até que ponto isto é uma mera coincidência ou não, e se for, mesmo sendo uma coincidência, não sermos apanhados, desculpe uma expressão, na curva pela posição britânica em relação à renegociação da presença na União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso permite-me, esta questão não é nova do Green Card, mas permite-me acrescentar aqui uma coisa. A Câmara dos Lordes é a menos eurocética das duas câmaras, como é sabido, não é? Portanto, a outra é que esta, aliás, não é. Mas é verdade que os parlamentos que têm sido mais entusiastas deste mecanismo são parlamentos de Estados que ou que têm mandatos imperativos ou em que o papel do Parlamento em relação à presença na União Europeia é mais forte por isso, ou que não são tão entusiasmados, não estão na linha da frente da integração, digamos assim. É a Dinamarca, a Irlanda não é bem o caso, mas não é por acaso que a Irlanda tem feito realmente bastante pressão no sentido do papel dos parlamentos nacionais, tem na sequência da presidência deles. Também o Reino Unido, a Polónia, são países que apoiam este mecanismo, portanto. Crítico lá foi um deputado italiano, em Riga, que falou, enfim, não sei outras posições, mas eu vou, por exemplo, não ouvi nada dos belgas, nem, mas vou perguntar qual é a posição, até se houver um conjunto de, se for possível, até pedir se há algum quadro, se há algum conjunto de posições manifestadas sobre esta matéria, porque isto envolve não só a pronúncia sobre esta iniciativa concreta, mas nós, se subscrevemos, já estamos, digamos assim, de alguma forma, e é isso, evidentemente, é isso um pouco também o que os nossos amigos ingleses querem, ao apresentar já a proposta. Mais do que uma deliberação de princípio de acordo é, vamos então passar à prática, e quem subscrever já está, digamos assim, a praticar o mecanismo. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também brevissimamente, não, em nada discordando do que foi dito aqui, apenas para lembrar que no programa da Comissão, recentemente apresentado, se colocava a questão da necessidade da avaliação e das consequências das medidas adotadas a nível das várias dimensões em que se realiza a União Europeia. E isso remete-nos para dois planos distintos, a meu ver. O primeiro plano é da transmissão por via dos Parlamentos Nacionais do diagnóstico que se é feito sentido a cada nível de cada um dos Estados-membros, nas diferentes vertentes em que as políticas são incidentes, políticas da União, por um lado. E esse plano parece-me perfeitamente legítimo e apenas a minha contribuição se situa nesse plano. Ou seja, um retorno aos centros decisores das consequências porventura negativas que possam advir da execução das políticas comunitárias. E aí me parece que é legítima essa assunção e essa transmissão da necessidade de reapreciação ou regulamentação das matérias. Um segundo plano, que me parece já não tanto com o mesmo merecimento, é a questão de saber se, por via deste mecanismo, é possível repristinar ou reformular os mecanismos formais, operatórios, em que se verifica o processo de decisão. E aí me parece que deve haver limitações quase absolutas. Por isso, Sr. Presidente, a minha contribuição resume-se a isto. Concordo, evidentemente, com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Costa Neves, com o Sr. Deputado Gabriel Gouxa, e apenas esta lembrança, de facto, da necessidade de haver esse diagnóstico mercê da execução das políticas comunitárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só notar que essa ligação que faz à execução, às lições que se extraem da execução, do impacto das iniciativas legislativas, mostra que é limitativo o argumento de que isto é só um poder positivo de propor, porque realmente pode ser o poder de propor a revogação ou a alteração de um regulamento legislativo em vigor. Portanto, há aqui o mais forte, e esse é verdade, é o argumento que isto não é vinculativo, é meramente recomendativo, e haveria uma espécie de gentleman agreement da Comissão de responder a isto. Enfim, não vi nada escrito sobre nesse sentido ainda, mas não será um dever jurídico, mas será esse dever político de responder. Então, Srs. Deputados, eu penso que podemos assentar nisto, isto será inscrito para o dia 14 de junho, de julho, aliás, que é o dia da tomada da Bastilha, portanto, é um bom dia. Será para o dia 14 de julho e entretanto espero ter esses dois elementos. Quem é que subscreveu e qual o espaço de mar de flexibilidade para a carta, digamos assim. Muito bem. Precisão do relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, que é da autoria do Sr. Deputado Gabriel Gouxa. Por favor.
Convém avisar o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o relatório é uma descrição, essencialmente, aliás, como tem acontecido nos anos anteriores, infelizmente, uma descrição, mais um relatório descritivo. Aliás, as restantes 11 comissões também já se pronunciaram sobre o relatório em termos sectoriais e os pareceres São quase todos nesse sentido, que isto é um relatório descritivo, e por isso pouco há a dizer sobre um relatório descritivo. Eu apenas queria chamar a atenção de duas situações. A primeira é que, no futuro, enfim, esta Comissão possa recomendar, através do seu projeto de resolução, acho como tem feito em anos anteriores, que haja uma componente mais prospectiva e menos descritiva do relatório, e mais de forma que também possa ser objeto de um debate claro, porque é difícil debater o que é a descrição de realidades. Mas, enfim, e por isso isso seja feito, a Comissão possa recomendar, através do seu projeto de resolução a ser aprovado em plenário, que isso possa ser feito. A segunda questão que eu destacava mais neste relatório tem a ver com a eleição do Presidente da Comissão, que de facto talvez tenha sido sem alteração de tratados, sem alteração de regras, mas através apenas de um procedimento, talvez tenha sido a grande modificação essencial do funcionamento da União Europeia em 2014. Esta alteração, que vai um pouco ao encontro das práticas parlamentares dos 28 Estados, enfim, nem todos os 28 Estados essencialmente têm regimes parlamentares, mas quase todos o têm, da escolha do Presidente da Comissão, escolha indireta através da votação para o Parlamento Europeu. Penso que é interessante perceber que muitas vezes, sem alterar a legislação, sem alterar tratados, se pode alterar práticas, se pode alterar o modo de funcionamento, através de práticas, pode alterar profundamente o modo de funcionamento da União Europeia, e eu penso que se esta prática tiver seguimento no futuro, vai consolidar, de facto, uma maior democraticidade e uma maior aproximação dos cidadãos em relação às suas instituições e pode alterar de uma forma substancial o modo de funcionamento da União Europeia. Apenas este aspecto que eu queria realçar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O parecer foi apresentado. Tem aqui uma parte em que o Sr. Deputado não desenvolveu a opinião como relator, mas, e portanto, este ponto não tem de ser, porque é meramente descritivo, não tem de ser também, não teria de ser também objeto de votação. As conclusões aqui estão. E há também um projeto de resolução. Eu pergunto se há intervenções sobre esta matéria, sobre um ou outro, se podemos votá-los conjuntamente, se pretendem fazer, Srs. Deputados. Não há intervenções, nem sobre o Sr. Deputado Carla Cruz, por favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Relativamente à questão do relatório, o Sr. Deputado refere que ele é objetivo, mas de facto descreve aquilo que foi a ação de Portugal nas diferentes áreas na participação, mas eu gostaria aqui de colocar que houve relatórios que foram apresentados pelas diferentes comissões. É verdade que o Sr. Deputado disse que as comissões todas se pronunciaram sobre sobre o relatório da participação portuguesa, mas aqui aquilo que eu gostaria de colocar é que nós, de facto, não podemos unicamente olhar o relatório como uma questão factual. Porque a participação portuguesa na União Europeia tem, obviamente, repercussões na vida de todos nós e na vida dos portugueses. E foram as opções políticas que Portugal, ao longo do ano em análise, teve, que verteu sobre, depois, os portugueses, o impacto que essas políticas teve. E, neste sentido, acompanhando o facto de ser um relatório factual, mas nós não podemos desligar este relato das consequências e das opções políticas. Todos sabem quais são as opções, a avaliação que o Partido Comunista Português faz relativamente às opções e à adesão que Portugal, que o Governo português faz às diretrizes e às políticas da União Europeia. E posto isto, e porque eu gostaria de não ficar unicamente pelo voto contra, explicar que, porque nós não desligamos uma descrição daquilo que são as consequências e das opções políticas, nós não iremos votar favoravelmente o relatório. Precisamente por isto mesmo, porque os relatos não podem ficar única e exclusivamente por uma descrição factual. Tem que se olhar para quais são as opções políticas e a repercussão dessas opções políticas no país e na vida dos portugueses.
Muito obrigado. segundos, há mais intervenções. Sr. Deputado Gabriel Gosta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só apenas para referir, enfim, o Partido Comunista e o Sr. Deputado, o Comunista Português, peço desculpa, e o Sr. Deputado têm, são conhecidas as suas posições, não vou agora debatê-las, mas apenas para referir que eu próprio referi, e o passo a redundância e consta do projeto de resolução, que era importante que o relatório tivesse também uma posição, não fosse meramente descritivo e pudesse ser objeto, enfim, tivesse outras matérias que pudessem ser objeto de debate. Não é o caso, mas essa referência também está a ser feita, independentemente, obviamente, não seria essas matérias que pudessem ser objeto de debate, não seriam as mesmas que provavelmente o PCP quereria, mas seriam sempre importantes. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado, queria só fazer uma pergunta. A posição do PCP, eu ponho à votação separadamente o relatório e o projeto de resolução, ou a posição que exprimiu é para ambos os documentos? É porque temos... Muito bem, então, muito bem, muito bem.
Próprio na apresentação sobre o relatório fiz referência ao projeto de resolução e ao facto de ele mencionar esse ponto número 2, considerar indispensável que nós realizarmos o debate em sessão plenária e, enfim, penso que já disse tudo sobre o projeto de resolução.
Tem 3 pontos, pedir um juízo favorável sobre o grupo de jogos do relatório, para as alterações, 2, considerar indispensável que nós realizarmos o debate em sessão plenária, posso pôr à votação todos estes 6 pontos, não há uma abstenção para estar aberta, então vou pôr à votação para a resolução, votos contra, CP, abstenções, não há, é, portanto, os resultados da votação de votos contra CP, abstenção, melhor abstenção, já não sei se votos, e eu acho que agora é frustrante.
Só para fazer uma brevíssima declaração de voto relativamente a uma das questões que julgo que é relevante, obviamente não vou pronunciar sobre nenhum dos documentos que estão aqui em causa, mas há um dos pontos do projeto de resolução que me merece e nos merece, obviamente, particular relevância, que é o facto de se pretender que se o mesmo seja discutido em plenário, sendo que vários anos tem havido um prejuízo nesta discussão, porque é uma discussão genérica e não da atualidade política, mas que não deixa de ser relevante que isto conste do projeto de resolução e mais, que esta matéria seja, de facto, tornada efetiva. E para isso contávamos também com a posição do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, porque nos parece que é relevante levar esta matéria à discussão pública em sede plenária, para que todos os partidos, necessariamente com posições diferentes, possam também exprimir suposição de avaliação global, para além daquilo que é a discussão conjuntural ou da espuma dos dias relativamente às matérias que têm a ver com a participação de Portugal na União. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, não sei se isto, penso que isto não está agendado em nenhuma na Conferência de Líderes, mas o que eu vou fazer é primeiro informalmente e depois, enfim, como penso que já fiz o ano passado, formalmente, mas antes de fazer isso, traria aqui à Comissão ainda na próxima reunião, ou circularei entre os coordenadores, entre os seus deputados, exprimirei à Sra. Presidente esta posição que foi aqui veiculada e que está aprovada aqui em projeto de resolução, que realmente corresponde, no fundo, ao cumprimento de um preceito legal. É isto que eu direi. Portanto, e agora, se os grupos parlamentares entendem por razões políticas, de falta de tempo, etc., não agendam, eu não posso fazer mais, fica o registro, mas farei esse primeiro informalmente e depois darei a conhecer, aliás pedi aqui antes disto de ser enviado o projeto de resolução o ofício que fosse enviar isto me fosse mostrado, porque eu talvez faça uma referência lá específica a isso, ao que aconteceu, e agradeço a referência. Sr. Deputados, queria, antes de passar agora ao ponto 4, já agora, há aqui um outro ponto de agendamento que eu me esqueci de referir, que é o seguinte. Nós temos aqui o pedido, o interesse de parte do Sr. Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, em estar presente na audição com o Vice-Presidente Sefcovic na Assembleia da República. É desta quinta a 8, é sobre energia. Penso que nós devemos dizer que sim, quer dizer, não há nenhuma ATF, se haverá uma oportunidade, enfim, ele não fará uma intervenção inicial, mas com certeza que estando lá não deixará de responder se for também interpelado nesse sentido. Portanto, vou dizer-lhe que sim. E vou também pedir que seja contratada a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local para estar presente na reunião. Muito bem, portanto, queria só informar disso. Srs. Deputados, passamos aqui ao ponto 4, sendo certo que, 4 e 5, sendo certo que eu agendei o ponto 5 por, aliás, foi assim como foi pedido pela Sra. Deputada Carla Cruz, de certa forma por arrastamento, porque respeitam a mesma matéria, o acordo de parceria transatlântica de mais investimento. Mas tenho agora aqui um pedido do Bloco de Esquerda. Enfim, o arrastamento no agendamento não implica o arrastamento no adiamento, claro. Mas o Bloco de Esquerda solicitou o adiamento deste ponto por indisponibilidade da presença dos seus deputados que se encontram presentes noutras reuniões das comissões. Tenho aqui esta nota. Bem, seus deputados, em relação ao ponto 4, sendo que os autores solicitam o adiamento, eu penso que nós temos de admitir esse adiamento, não podemos discutir isto na audiência deles, portanto, em relação ao ponto 4, está adiado, a não ser que queiram. Mas depois temos agora a questão do ponto 5, o agendamento foi por arrastamento porque já estava a ordem distribuída, mas foi, aliás, devo dizer que mesmo que não houvesse aqui ainda não houvesse, digamos, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, nós já temos tido casos em que temos inscrito matérias na ordem de trabalhos assim dois dias antes ou, sim. Portanto, quero dizer-lhe que não, mas poderemos avançar no debate do projeto de resolução, mas quero só transmitir este facto ao grupo parlamentar proponente para que se pronuncie no sentido de saber se pretende adiar ou se pretende manter e avançar com a discussão aqui. E agora é uma questão que deixo à consideração, em primeiro lugar, do grupo parlamentar proponente, depois também dos outros grupos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós pedimos para fazer esta adenda à ordem de trabalhos deste que estava inicialmente programada. Não sabíamos nem e de facto o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pediu hoje que fosse retirado, mas nós consideramos que, estando agendado, nós levaríamos e discutiríamos o nosso projeto de resolução para podermos de facto agilizar este procedimento. Se me permite, então nós iríamos apresentar, até porque na sequência daquilo que foi a reunião da semana passada que tivemos aqui e da audição que tivemos com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, eu não vou me alongar naquilo que são os considerandos, julgo que os senhores deputados têm conhecimento de qual é a posição que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português tem sobre este acordo de parceria transatlântica do comércio e de investimento que está a ser negociado entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Se é certo que o senhor secretário de Estado falou aqui que há um estudo, e de facto existe esse estudo, que leva à criação de 40 mil empregos, o que é certo é que há outros estudos, e nós aqui referimos e confrontamos o seu Secretário de Estado, que são da própria União Europeia e que mostram que haverá uma perda de 1,3 milhões de perda de postos de trabalho, que são os dados e os estudos da própria União Europeia, mas dizia eu que as consequências para a economia portuguesa, para o setor dos serviços, para os direitos dos trabalhadores, são consideradas sérias ameaças que estão por detrás deste acordo de parceria. E porque, de facto, ainda esta semana, mais uma vez, houve um artigo de opinião e que não ficou claramente aqui referido, nem esclarecido pelo membro do governo que aqui esteve presente, sobre a proteção do setor do concentrado de tomate, e é só ler um artigo que o presidente da Associação da Indústria do Concentrado de Tomate publicou este fim de semana num jornal nacional para saberem daquilo que nós não estamos a dizer nada que não esteja ali vertido, e que é a ameaça para este setor, que é um setor de trabalho intensivo em Portugal, que está de facto claramente ameaçado. Mas não é só este. As garantias não foram de facto dadas aqui, garantias claras sobre o OGM, sobre a utilização de carne, de hormonas na alimentação dos animais, nomeadamente das carnes de vaca, e portanto porque há sérias ameaças para a saúde pública, para a segurança alimentar e para o meio ambiente, nós propomos que o Governo desde logo rejeite os objetivos e os conteúdos inscritos no TTIP e que afirme esta posição do Estado português junto da União Europeia, sendo que deve, no nosso entendimento, a posição que o Estado português deve ter junto da União Europeia deve ser o respeito dos princípios da defesa do desenvolvimento do país, dos interesses dos trabalhadores e do povo português, da soberania e da independência nacionais, que consideramos nós estão seriamente ameaçadas se for avante, se for em frente este acordo. Por outro lado, também dizemos que o Governo, contrariamente àquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, divulgue que o Governo tem este processo de uma enorme transparência, que o Governo está a fazer e a participar em vários debates, que seja de facto divulgado o conteúdo, a natureza e os objetivos do Acordo Transatlântico, e também que o Governo diga claramente qual é a posição no andamento das negociações. Que promova, e finalmente é a última recomendação, que promova a realização de estudos científicos e técnicos relativos aos reais impactos deste acordo nos principais setores da economia nacional e que nós entendemos devem ser preferencialmente realizados por organismos e estruturas do Estado e devendo, obviamente, integrar elementos das associações sindicais, empresariais e das instituições de ensino superior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra, queria só recordar que este projeto de resolução não é votado aqui em comissão, é apenas debatido, e queria, uma vez que não fiz antes, dar conta de que na semana passada eu participei em representação da comissão com o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, e o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, representante da Comissão de Economia, numa reunião organizada pela Assembleia Nacional Francesa, com 18 países e 27 parlamentos, uma manhã onde numa primeira sessão se discutiu os riscos, na segunda sessão discutiu-se as chances do TTIP. Eu não tinha dado conta disto, realmente tinha-me passado, não tinha escrito aqui. Queria dizer que, evidentemente, as intervenções que houve lá foram, como é natural, diferenciadas. Houve intervenções de alguns países mais críticas, houve outras menos críticas. O tom geral, porém, não foi de rejeição ou de crítica. E, enfim, nós demos conta da audição que tínhamos feito no dia anterior. Demos conta do estudo de impacto que havia, que o Governo citou, o resto citei, dizendo que, não, que era o que o Governo citava, mais nada, e também um pouco, houve também quem pedisse a publicação de todos os elementos negociais, enfim, houve, portanto, diferentes intervenções de diferente sentido. Mas o tom geral, portanto, foi a ideia de que seria uma chance, eu digo isto porque houve uma sessão sobre riscos, houve uma sessão sobre chances, estou apenas a dar aqui, não estou a ver sequer, estou apenas a dar aqui, digamos, a fazer o round du compte, o compte rendu, a dar aqui, a prestar contas do que aconteceu lá. Mas abriria agora o debate, não estou a querer de forma nenhuma intervir o debate. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nós temos discutido, talvez com alguma falta ainda de conhecimento de causa, as matérias relativas ao Acordo de Parceria Transatlântica. E, obviamente, que nenhum de nós subscreve o acordo sem de tomar conhecimento daquilo que serão as suas verdadeiras dimensões. Isto é, é cedo ainda para poder dizer que será um acordo positivo ou negativo. E é seguro que há muitos riscos e há muitas oportunidades no âmbito deste acordo. Há oportunidades de mercado, há oportunidades para os consumidores, há oportunidades políticas, há oportunidades económicas, há todo um mundo de oportunidades que se abrem aqui. Julgo que todos nós estamos conscientes dos riscos e daquilo que este acordo pode representar de positivo para a Europa. A Europa corre o sério risco neste momento de se não abrir para o mundo, até em termos de mercado, de se ficar fechado dentro de uma fortaleza de práticas de excelência, mas de consequências muito negativas para os consumidores e para os cidadãos. Quer isto dizer que a Europa deve ter quase que a obrigação de poder negociar facilidades de acordo com vários países, não apenas com os Estados Unidos, como está aqui no caso, já o fez com o Canadá, tem estabelecido o desígnio de o poder fazer com o Mercosul, tem que abrir para todos os mercados que existem no mundo. Este é apenas uma das oportunidades que se pode colocar para o desenvolvimento europeu. As questões que têm sido postas em cima da mesa é não só de facilitação de comércio e de investimento, mas acima de tudo de poder vir e advir daqui criação de novos empregos, de novas indústrias, de novas oportunidades para todos nós podermos vir a beneficiar. Dizem os estudos, disse o Governo aqui ainda a semana passada, recordando aquilo que já constava e tinha sido divulgado, que o Acordo de Parceria Transatlântica pode ser benéfico para o país, que Portugal pode ser o segundo país mais beneficiado depois da Estónia, não só em matéria comercial, mas também no âmbito do mercado digital. E, portanto, todos nós temos aqui a noção de que isto pode ser positivo. Agora, não é seguramente o momento ainda de se fazer um balanço de rejeição liminar ou de aprovação imediata. Isto é, nos acordos, da forma como eles têm sido discutidos, porque não é apenas um acordo, têm todas e várias e múltiplas dimensões e todos nós as temos discutido nas várias oportunidades. Discutimos aqui, porventura, mais de uma dezena de vezes que tivemos reuniões de comissão relativas ao acordo de parceria transatlântica, que nenhum subscreve aquilo que não existe. Muitas vezes todos nós nos queixámos de não termos informação suficiente. A própria Comissão Europeia promoveu um seminário em Portugal relativamente a esta matéria, o qual nós protestámos porque não houve abertura para que nós participássemos enquanto oradores, para que aí também pudéssemos dizer de qual era a nossa opinião. E, infelizmente, estamos num processo de fim de legislatura que não nos dará nos próximos 3 meses a oportunidade de podermos aprofundar esta sessão, esta questão. Mas seguramente que no princípio da próxima legislatura, até com mais informação, teremos essa oportunidade. Há uma coisa que julgo que ficou clara desde já nas discussões que temos tido, que é a circunstância de configurar este acordo como um acordo misto, o que significa que ele não será aprovado na sua dimensão governamental e terá também uma participação parlamentar na ratificação destes mesmos acordos e na discussão de todas as suas incidências. E por isso, não sendo um acordo a rejeitar, porque não sabemos que configuração vai ter, não sendo um acordo a aprovar, porque seguramente todos nós estamos a participar, julgo que também ficou aqui claro, até pela sessão de informação que o Secretário de Estado aqui trouxe semana passada, que múltiplas têm sido as reuniões ao longo do país e as sessões onde esta matéria sendo discutida com parceiros sociais, com entidades interessadas, com agentes políticos, com agentes financeiros, com representantes de sindicatos e por aí fora. Há dimensões aqui que não cumpre introduzir. Seguramente que não há. Haverá outras que o vão de fazer. Julgo que ainda estamos numa fase em que é importante trazer-lhe uma dimensão política. E a principal dimensão política que neste momento eu lhe daria, tal como o disse já na audição do Secretário de Estado da semana passada, é mais uma vez a Europa não se acantonar dentro da sua fortaleza e ser ultrapassada pelos acontecimentos. Neste momento, ainda hoje, o Senado americano voltou a apreciar e a discutir o acordo de parceria entre os Estados Unidos e o Pacífico. E isto representa um risco para a Europa bem maior que aquele que nós temos ponderado, pela perspectiva de que os Estados Unidos mais rapidamente se podem defender, mas ao mesmo tempo passar a intervir dentro de um dos lados da sua zona de influência, esquecendo ou relativizando a outra área de influência que seria o Atlântico. Ou seja, ao aprovar o Pacífico, estará a atirar para um segundo plano e para um plano menos relevante o Atlântico e o desenvolvimento da própria economia entre os dois blocos, entre os Estados Unidos por um lado e a União Europeia por outro, que só pode ser prejudicial para a União Europeia. Por isso, nós não somos, nem poderemos ser nunca, pela rejeição liminar deste acordo, seremos sempre pelo aprofundamento da discussão, seremos sempre pela necessidade, tal como aqui foi muitas vezes equacionada, de uma clara transparência, transparência que tem sido arguída pelos Estados-membros, tem sido arguída pelos governos dos Estados-membros, tem sido arguída pelo próprio Parlamento Europeu. Nós próprios temos exigido, e o Governo quis fazer ainda a semana passada, de trazer mais informação para que nós possamos, de uma forma livre, de uma forma aberta e de uma forma sem preconceitos, olhar para este acordo e de o tentar desenvolver como uma situação positiva. Obviamente que acordo, propostas de resolução, ou projetos de resolução, que visem a rejeição liminar, onde merecer sempre o nosso desacordo e onde merecer sempre a nossa rejeição. Partimos de um princípio. Neste momento, a Europa não pode ficar fechada sobre si mesma. Partimos de um segundo princípio. Esta discussão tem que ser partilhada ao nível dos 28 Estados-membros, ao nível das instituições europeias e, principalmente, no âmbito dos Estados-membros, ao nível da sua dimensão parlamentar. Essa resulta desde já clara, foi assumida pelas próprias instituições europeias. Recordo que na última COSAC isso foi assumido pelos vários comissários europeus que passaram pelo plenário da COSAC e nós próprios assumimos isso de uma forma clara. E disso não havemos de transigir, que é participar na situação de discussão do acordo de parceria. Agora, não podemos é partir preconceituosamente de uma situação para rejeitar liminarmente este acordo. Somos favoráveis a que ele seja discutido, somos favoráveis a que ele seja realizado, somos favoráveis a que ele seja realizado de uma forma clara e transparente. E por isso não podemos aceitar o projeto de resolução do PCP, independentemente de todos os seus considerandos ou de todas as suas recomendações.
Sr. Deputado Bravnik, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui duas questões a colocar à reflexão e uma questão a colocar diretamente à Sra. Deputada. A questão de princípio é que é sempre melhor um acordo do que não haver um acordo, porque, digamos, as trocas comerciais, as transações, então todo o relacionamento existente entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, o bloco americano, vai continuar a existir. E a questão que se coloca de princípio é se é preferível haver dois interlocutores que possam regular estas transações e possam, de certa maneira, implementar algumas medidas que acautelem os direitos e os interesses dos consumidores e dos países, ou se deve haver um interlocutor com muita força e depois 20 ou 30 pequenos interlocutores, ou maiores ou menores, que, no fundo, é aquilo que se está a passar neste momento. E, portanto, eu acho que é preferível haver um esforço no sentido de haver um diálogo a dois, no sentido de que esse diálogo a dois acautela certamente melhor os interesses dos cidadãos europeus e dos países que constituem a União Europeia. Aliás, a questão dos organismos geneticamente modificados, que vai agora daqui a pouco ser objeto de debate aqui na nossa Comissão, é um exemplo dessa necessidade de regulação com dois interlocutores com força e com força simétrica, porque se não for assim, nós estamos perante, digamos, uma situação em que o diálogo entre o Bloco americano e o Bloco europeu é assimétrico, porque é sempre um diálogo entre um país europeu e um Bloco americano. A segunda questão, eu estou completamente de acordo com alguma necessidade de transparência no sentido de os cidadãos, e particularmente os representantes dos cidadãos portugueses, acompanharem com conhecimento, digamos, da realidade, todo o processo conducente à celebração do acordo e, portanto, passo a passo as negociações e quanto maior for a informação e mais, com mais qualidade, nós entendemos que isso é muito positivo e, portanto, aí acompanhamos. A questão que tenho em relação ao projeto de resolução do PCP é o seguinte, há aqui uma certa incoerência que eu refiro. No vosso ponto número 3 do vosso projeto de resolução, referem e defendem a promoção de estudos científicos e técnicos relativos aos reais impactos deste acordo nos setores tal, 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 tal. A questão que eu coloco é, e se estes estudos, que em princípio serão independentes e com rigor e com qualidade, revelarem benefícios para o nosso país da implementação deste acordo. O PCP mantém o número 1, os número 1 e 2 do seu projeto de resolução, ou independentemente dos resultados desses estudos, a vossa posição é de rejeição? É tudo.
Muito obrigado. Perguntas a mais intervenções? Antes de passar a palavra, Sr. Deputado Rio Rente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, é conhecida a posição do Partido Comunista Português e também as restantes bancadas, e principalmente aquela que represento, e portanto não será, não valerá com certeza muito a pena estar aqui a explicar em que é que consiste a criação de uma zona de comércio livre, que será seguramente a maior zona de comércio livre do mundo e que colocará Portugal no centro das relações entre o Atlântico Norte, entre a América do Norte e o espaço europeu. E, portanto, aquilo que seja o aprofundamento das relações comerciais na política externa entre a Europa e a América do Norte trará benefícios também para o nosso país. Sim, isto queria dizer que, obviamente, que um acordo desta natureza, que levará, com certeza, à redução das barreiras aduaneiras, e não só entre os dois blocos, entre o europeu e o americano, fazendo uma avaliação, obviamente, que haverá aspectos positivos e também haverá, com certeza, aspectos negativos e caberá no aprofundamento das relações e dos acordos, ou melhor, das negociações que vão tendo lugar, haver um momento em que se consiga perceber e monitorizar e avaliar onde é que ganhamos e onde é que perdemos. Não temos essa visão isolacionista do Partido Comunista Português no que se confere à política externa. Nós achamos que este acordo poderá ter benefícios, mas carecerão de, obviamente, avaliação. Sendo que, na própria Comissão de Economia e Obras Públicas, já foram feitas um conjunto de audições que eu devo recordar e até que participei, sobre representantes da indústria do calçado, dos textos ou até da energia, em que as opiniões das associações representativas foram manifestamente favoráveis. A senhora deputada do Partido Comunista quis realçar e relevar um aspecto que não é de menos importância, é verdade, mas foi tão só esse aspecto no conjunto das audições em que participei, em que efetivamente houve uma avaliação negativa, até devo dizer, por exemplo, no setor agroalimentar, as opiniões também foram elas muito positivas, sendo que aqui e acolá possa haver alguma situação, um acordo, como deve calcular, tem sempre alguns aspectos onde se possam perder, o que interessa é que o saldo seja manifestamente positivo. Concordamos que deve haver um aprofundamento, uma maior monitorização, transparência em relação a isto. Há conversações e negociações que estão a ter lugar e que nós ainda desconhecemos o seu grau de aprofundamento, e acho que isso haverá um momento para fazermos essa avaliação, mas nós acompanhamos que este acordo trará aspectos positivos e, portanto, se deve avançar, e por isso também rejeitamos a proposta de resolução do Partido Comunista Português que nos traz aqui à Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputada Carla Cruz, por favor. Não há mais intervenções antes de não haver. Já agora, eu penso como pode querer responder. Por favor, Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Sr. Presidente, serei brevíssimo, Srs. Deputados, para dizer o seguinte: eu concordo com as palavras que foram referidas pelo Sr. Deputado António Rodrigues e gostaria de explicar porque é que, a meu juízo, tenho uma posição favorável à parceria, ao acordo de parceria. Eu tenho por seguro que a liberalização do comércio internacional implica uma redefinição da pauta alfandegária. E, por conseguinte, isso significa que há efeitos de criação de comércio e de desvio de comércio. Os efeitos de criação e de desvio podem ser mensurados do ponto de vista estático, mas nunca podem ser mensuráveis do ponto de vista dinâmico. E eu reconheço que as preocupações expressas pela senhora deputada Carla Cruz poderão ter acolhimento, mas também reconheço que são imensuráveis os efeitos dinâmicos a nível do comércio internacional. E quanto mais baixas forem as pautas alfandegárias e maior liberdade for a criação de comércio, significa que maior a inovação e maior é a resposta dos sistemas económicos a outros sistemas económicos, máxima é dos sistemas mundiais. E nesse sentido, sem prejuízo das cautelas que decorrem da avaliação, eu mantenho uma posição favorável a propósito do acordo de parceria. Só por essa razão de princípio é que, de facto, havendo maior fluidez do comércio internacional, a tendência para baixar os custos de produção, a tendência é para aumentar a concorrência, a tendência é para haver mutações nos tecidos, mas ao mesmo tempo reconstituições nos tecidos industriais. Evidentemente com afetação no emprego, com afetação na criatividade, com afetação na inovação, mas com afetação na parificação e uma maior pressão para a concorrência do resto contra o resto do mundo. É isso que nos diz, penso eu, a senhora deputada concordará, a teoria do comércio internacional, não apenas das uniões aduaneiras, mas mundial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer algumas questões. Eu gostaria de relembrar que cresce, todos os dias cresce um conjunto de pessoas que estão contra este acordo de parceria. Eu gostaria de, entre elas, um reputado Prémio Nobel da Economia disse-o que este, estou a falar de Stiglitz, que este acordo, quem o grande beneficiador deste acordo não eram os povos. O que ele disse foi, e disse-o num artigo do El País, que os grandes beneficiadores deste acordo serão as multinacionais. E, portanto, daqui não é o PCP que o está a dizer. Estou a referir aquilo que várias pessoas disseram, entre as quais um reputado Prémio Nobel. Dizer ainda que nós não podemos dizer que somos favoráveis à transparência, à divulgação, mas, de facto, aquilo que nos mostra e a realidade nos mostra é que se hoje nós sabemos de alguma coisa foi fruto e foi na consequência das grandes pressões que têm sido feitas para que algumas informações vão passando para os deputados, quer nós na Assembleia da República, quer os deputados portugueses e não só ao Parlamento Europeu. Depois, a questão aqui é que o que estes acordos e a história nos mostra é que estes acordos, aquilo que fazem é nivelar por baixo aquilo que são os princípios, é nivelar os direitos dos trabalhadores, é nivelar as questões da segurança alimentar. A questão aqui é que este acordo vai muito para além das questões da eliminação das barreiras aduaneiras. O que este acordo prevê são áreas muito mais, com grandes implicações na vida e na economia e nos setores económicos. O senhor deputado do CDS-PP referiu que nas audições que decorreram na Comissão de Economia e Obras Públicas, todos foram favoráveis às... Não foram. Eu tive a ocasião de ouvir as audições e mesmo aqueles que se mostravam favoráveis diziam há riscos. Há riscos, há incertezas. E, portanto, aquilo que nós dizemos é promova-se os estudos. E, nesta questão, eu não lhe posso dizer quais são os resultados dos estudos, porque eu espero, de facto, que os estudos sejam o mais claros, os mais, como disse o senhor deputado, os mais independentes possíveis. Por isso é que nós dizemos que nesses estudos estejam envolvidos e sejam ouvidos todos os potenciais implicados com este acordo. A posição do PCP também sou-lhe muito, muito, muito franca. Nós não vamos dizer a posição sobre os estudos quando nós não os conhecemos, portanto, haja esses estudos. E dizemos que esses estudos têm que ser promovidos pelo próprio governo e pelos organismos do Estado, envolvendo, obviamente, as instituições. E aquilo que é importante aqui dizer é que nós... nós entendemos que estes processos encerra sérias dificuldades. Vai agravar aquilo que são as relações laborais. Está em causa a questão dos serviços públicos. Nós aqui não temos falado muito sobre isso, mas nós somos contrários, como sabem, à liberalização dos serviços, somos contrários à privatização dos serviços, e quando isso está em causa, nós não podemos nunca acompanhar um processo deste. E, portanto, aquilo que nós dizemos é o Portugal deve rejeitar este acordo, tendo em conta aquilo que nós até agora conhecemos, e dizer e afirmar a defesa dos interesses do país, de interesses da nossa economia, de acordo com o primado da soberania e da independência nacional.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções. Muito obrigado. Vai ser feita uma síntese deste debate e, enfim, será enviado aos seus deputados. Síntese, caso tenham correções ou sugestões, peço que possam chegar, e será enviado para o plenário com a indicação de que o debate foi realizado em comissão, para que seja dada a sequência procedimental, regimental. E fica assim encerrado este ponto. Muito obrigado. Queria passar ao ponto 8 para informar o seguinte, Sr. Deputado. Eu fui verificar, por favor, Sr. Deputado Gabriel Rocha.
Sr. Presidente, peço desculpa antes de passar ao ponto seguinte. Eu, há bocado, houve aqui um lapso no projeto de resolução, que, pelos vistos, foi distribuído aos Srs. Deputados, mais especificamente no projeto de resolução. Falta aqui um número, Sr. Presidente. O projeto de resolução deve, por algum motivo, eu estava a ler um outro, a cópia que eu tinha, e depois verifiquei que há uma outra cópia, provavelmente foi que foi distribuída, e falta um número que seria um número 2, e o 2 passaria a 3 e o 3 a 4, e o número 2, eu leio muito rapidamente, reafirmar o entendimento que o relatório do Governo acima citado, sem prejuízo dos pertinentes dados factuais, deverá ter uma componente essencialmente política que traduza as linhas de orientação estratégica das ações relatadas. Isto no seguimento do que eu próprio mencionei. Isto é exatamente a mesma redação do projeto de resolução do ano passado. Não houve nenhuma... Enfim, não vi nenhum motivo para alterar esta redação neste ponto. E, de facto, o que foi distribuído, por algum motivo, desapareceu este ponto, digamos assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente, o Sr. Deputado fez referência a isso na discussão oral. Eu devo dizer que a procurei, mas não.
Eu tinha agora... aqui outro, tá, e depois fiquei. De facto. De facto, houve aqui, reparei depois, quando terminei, de facto, reparei que havia aqui uma.
Muito bem.
Uma diferença.
Pode-me fazer chegar aqui essa nova redação, já agora, da resolução?
Vou fazer chegar, Sr. Presidente.
Já, é preciso para que seja impressa. Ora bem, eu só posso reabrir o debate e a votação, repetir a votação, se não houver objeção de nenhum grupo parlamentar sobre esta matéria. Portanto, foi um lapso material. Portanto, assim sendo, se me puder fazer chegar a redação do ponto que falta,
agradeço. Já, Sr. Presidente, eu vou só aqui passar, não haver confusão.
Para nós avançarmos.
Se o Presidente quiser avançar, nós depois.
Então eu vou dando aqui a explicação sobre o ponto 6 que queria dar, que é o seguinte. Sobre a delegação da CAI à 7ª Conferência sobre a Pesca PCST, 4 e 6 de setembro de 2015, no Luxemburgo. Eu fui verificar o método de ontem e cheguei à seguinte conclusão. Tinha dito que era o CDS e PS, mas não, é PSD e PS, e pelo seguinte, porque numa anterior delegação, era CDS-PSD, e chegámos à conclusão que não deviam ir dois deputados da maioria, e o PSD prescindiu da sua vez, recorda-se disso. E não, isso não ficou no método de ontem na lista, mas acho que nós devemos recuperar agora, que é na seguinte, não foi, foi essa... Portanto, não sei se tem aí. Portanto, quer dizer, vamos lá ver. Porque senão o PSD fica prejudicado de uma vez, por ter abdicado para não ir dois deputados da maioria, não é? E agora, como o outro deputado é do PS, iria um do PSD e outro do PS, recuperando-se a vez em que o PSD abdicou da sua vez. Mas eu posso-lhe mostrar isto documentalmente, se quiser. Portanto, foi a conferência Euroforce. Uma conferência que houve em Viena, em que iam dois deputados, segundo o método de ontem, daria dois deputados da maioria, um do CDS e um do PSD. Houve aqui uma discussão e entendeu-se que não deviam ir dois deputados da maioria. E o PSD prescindiu, e não foi ninguém do PSD a Viana nessa conferência. Foi um deputado do CDS e um deputado do Partido Socialista. Poderá confirmar. E, portanto, quer dizer, nós realmente, eu estava a achar estranha a sequência que estava aqui a ser dada, é porque realmente tinha ficado lá atrás, tinha caído uma vez do PSD, o facto de prescindir dessa vez não quer dizer que não entre a seguir no método de onte. Queria dizer que a chefia da delegação da AER cabe à CAI, o que não significa que tenha de ir alguém da mesa, pode ser um deputado do PSD de outra... Qualquer deputado do PSD, portanto, ou da maioria. Queria só dizer que a Comissão de Defesa Nacional já indica os seus deputados José Matos Correia e Marcos Pestrelo. Temos o limite de 1 de julho, portanto, não sei se pretendem fazer a indicação já ou se querem adiar, pretendem indicar posteriormente, não sei o que é que o PSD pretende fazer, como pretender, nós não nem sequer falámos sobre isto, mas não... Adiar para a próxima também. Tem de ser até 1 de julho, portanto, ainda esta semana eu voltarei ao contacto dos coordenadores para vermos se pronto. Mas queria dar esta explicação para que faz todo sentido. Portanto, eu tenho aqui então a nova redação da resolução que tem apenas a seguinte alteração. Como disse o Sr. Deputado Gabriel Gosto, o ponto 2 passa a 3, o ponto 3 passa a 4 e intercala-se o novo ponto 2, que diz o seguinte, como ele leu, delibera o seguinte, reafirmar o entendimento de que o relatório do Governo acima citado, vírgula, sem prejuízo dos pertinentes dados factuais, deverá ter uma componente essencialmente política que traduz as linhas de orientação estratégica das ações relatadas. Ponto. Srs. Deputados, pretendem que eu distribua isto, que mande imprimir e distribua, ou podemos votar assim? É uma coisa, portanto, não sei se altera o sentido de voto. Então, pergunto se há alteração do sentido de voto em relação à resolução por causa deste ponto. PSD não há, CDS também não há, mantém-se então a votação e intercala-se este aqui está o ponto 2. Muito obrigado.
Desculpa, Sr. Presidente, pelo lapso e peço desculpa aos seus deputados também.
Pareceres da autoria do Sr. Deputado Ivo Oliveira e o parecer da autoria do Sr. Deputado José Soeiro, que me pediu para o apresentar. Mas primeiro vêm os pareceres do Sr. Deputado Ivo Oliveira. Se quiser começar pelo primeiro, a proposta de regulamento, que altera o anterior regulamento para, no que se refere à possibilidade dos Estados-membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados. Sr. Deputado Ivo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Pronto, este parecer é sobre este regulamento que confere relacionado com os OGMs. Portanto, a União Europeia dispõe de um denso quadro normativo no domínio dos organismos geneticamente modificados ou de produtos deles derivados. O quadro normativo é constituído pelo Regulamento nº 1829/2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados, e pela Diretiva 2001/18. Relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados. Portanto, ambos os diplomas determinam os procedimentos de autorização a que os OGMs devem obedecer antes de serem colocados no mercado. E esta iniciativa inscreve-se no conjunto de orientações políticas adotadas pela Comissão Europeia para o período 2014-2019, em que a Comissão declarou a intenção de reexaminar a legislação aplicável à autorização dos organismos geneticamente modificados. Neste contexto, a Comissão Europeia propõe a alteração do regulamento de modo a permitir que os Estados-membros possam limitar ou proibir no seu território a utilização destes OGMs destinados a géneros alimentícios e alimentos para animais e que tenham sido autorizados ao nível da União Europeia. Importa mencionar que, no âmbito do quadro normativo vigente, a Comissão desempenha um papel decisivo no procedimento de autorização de OGM. Esta Diretiva 2015 veio atribuir aos Estados-membros maior flexibilidade, permitindo-lhe restringir ou proibir o cultivo dos OGMs no seu território, mas mantendo simultaneamente o sistema de autorização da União Europeia baseado na avaliação dos riscos. Acresce mencionar que o âmbito de aplicação desta diretiva apenas se aplica aos OGM para cultivo e não aos géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados. E, portanto, a Comissão, ao propor esta iniciativa legislativa, pretende alterar o regulamento sem que o processo de autorização seja objeto de alteração no sentido de atribuir aos Estados-membros poder decisório no que se refere à utilização de géneros alimentícios e alimentos para os animais no seu território, depois destes terem sido já autorizados. Portanto, esta iniciativa foi também remetida à Comissão da Agricultura em Mar, que procedeu à sua análise e aprovou o respectivo relatório, que se subscreve na íntegra e se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Assim, pronto, em face dos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio está concluído. Contudo, atendendo à relevância da matéria em causa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, a conclusão em relação à nossa competência prevista no tratado, com efeito sobre o poder da Comissão, é de que não há violação do princípio da subsidiariedade. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, apenas para assinalar a importância desta matéria em termos de substância, para apoiar o relatório do Sr. Deputado Ivo Oliveira e para relevar o cuidado posto neste relatório, quer neste, quer no da Comissão competente em razão da matéria, a Comissão da Agricultura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Corroborando as palavras do Sr. Deputado Costa Neves, gostava de dizer o seguinte, também de agradecer o cuidado e o empenho posto, a explicitação muito clara da posição da União Europeia sobre esta matéria e, ao mesmo tempo, evidenciar que nesta matéria tão delicada, em que pode haver comunicação entre zonas transfronteiriças, há sempre a posição de uma entidade supranacional que pode obstar aos efeitos perniciosos atenta à divergência de regulamentações entre os Estados-membros relativamente a organismos geneticamente modificados. E daí a necessidade da União Europeia neste plano, pelo menos neste plano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto-se a mais intervenções. Queria também agradecer à presença do parceiro, o Sr. Deputado Ivo Oliveira. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a transparência fiscal para combater a evasão e a elisão fiscais. Sr. Deputado Ivo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a transparência fiscal para combater a evasão e a elisão fiscal. O parecer é muito curto, porque já vem também, resulta de um outro parecer realizado na COFAP sobre a mesma matéria. E, portanto, esta iniciativa enquadra-se na necessidade de atuação ao nível da União Europeia e de intervenção para combater estes fenómenos, sobretudo incidindo em três aspectos: melhoria na cobrança de impostos em cada Estado-membro, reforço da cooperação transfronteiras entre as administrações fiscais dos diversos Estados-membros e adoção por parte da União Europeia de uma política clara e coerente em relação a países terceiros para promover as suas normas e nível internacional e assegurar condições de concorrência equitativas. Pronto, os principais aspectos é a apresentação de um pacote de transparência fiscal juntamente com a mesma comunicação e um plano de ação promenorizado sobre a fiscalidade das empresas. Os aspectos sobre que incide principalmente esta iniciativa e as questões de substância é estabelecer disposições rigorosas em matéria de transparência para os acordos fiscais prévios, racionalizar a legislação relativa à troca automática de informações, avaliar a necessidade de novas iniciativas em matéria de transparência, rever o código de conduta no domínio de fiscalidade nas empresas e melhorar a quantificação do diferencial de tributação, promover uma maior transparência fiscal a nível internacional e as implicações para Portugal. São, sobretudo, portanto, a Comissão Europeia assume um compromisso de promover uma agenda ambiciosa de luta contra a evasão e a elisão fiscais por parte das empresas, propondo um conjunto de medidas que visam reduzir, portanto, estes fenómenos por parte das empresas e garantir uma concorrência fiscal mais justa entre os Estados-membros. E este compromisso inclui a apresentação, até ao verão, e um plano de ação sobre a fiscalidade das empresas, no qual serão definidas medidas adicionais destinadas a combater a elisão fiscal e a concorrência fiscal prejudicial, as quais terão naturalmente implicações para Portugal. A respeito desta matéria, realizou-se na semana passada uma reunião em Bruxelas, no Parlamento Europeu, sobre a Comissão Taxe. Portanto, estas matérias resultam das questões do LuxLeaks. Portanto, a partir daí do LuxLeaks, a União Europeia começou a ter maior atenção a esta matéria. E em termos de Portugal, aquilo que nós lá salientamos foi que existe uma diferença fiscal muito grande na Europa neste momento. Países como o Luxemburgo, como a Holanda e como a própria Irlanda, que praticam de facto uma concorrência fiscal muito agressiva, taxas muito baixas, e fazem com que as empresas tenham aí as suas sedes, e as multinacionais pagam de facto muito poucos impostos por causa destes esquemas de elisão fiscal que tem junto desses países. Portanto, a União Europeia indicou o problema, sinalizou o problema, e aquilo agora que é importante é que tenha de facto uma atuação relativamente a isto e que não se fique meramente pelas intenções. Pronto, relativamente ao parecer, portanto, à presente iniciativa não cabe apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, e portanto o processo de escrutínio está concluído. Todavia, dada a relevância política da matéria em causa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo frente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Muito obrigado.
Obrigado. Portanto, passamos ao debate. Aliás, o Sr. Deputado Ivo Oliveira fez aqui uma apresentação que é bastante mais extensa do que o projeto de parecer, que depois que remeteu. Muito bem, e portanto pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado, o relator, e de dizer que esta de facto é uma matéria que nos preocupa, e corroborar esta ideia que o Sr. Deputado disse, que é, não basta falarmos de boas intenções quanto a isto, não é? E de sinalizarmos, porque a questão da evasão já estava sinalizada e era conhecedora há muito tempo. O que importa de facto é que se tomem medidas concretas que por um lado inviabilizem esta fuga de capitais e esta fuga fiscal, e por outro lado se penalize quem de facto as pratica. E nós não temos, não vemos e não temos o otimismo que o Sr. Deputado expressou relativamente a isso. Nós temos vindo de facto a acompanhar com alguma preocupação as tibiezas com que a União Europeia toma nestas medidas, e sobretudo o que nós e nos preocupa e que aqui em Portugal é muito claro, é a diferença de tratamento entre aqueles que mais têm, aqueles que mais podem e aqueles que de facto são menos detentores desse poder. E isso, de facto, essa discricionidade não pode ser tomada, e deve-se, de facto, tomar medidas urgentes e necessárias para o combate à fuga e à evasão fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Vila Oliveira, por favor.
Só muito rápido, e no seguimento da intervenção da Sra. Deputada, apenas para esclarecer, não sei se foi isso que resultou das minhas palavras, mas que não expressei nenhum otimismo relativamente a esta questão. Há uma preocupação nacional também relativamente a estes países que praticam estes comportamentos mais predatórios, e a União Europeia sinalizou o problema. Agora, o otimismo relativamente à resolução da situação também não o partilho. É uma matéria em trabalho. Obrigado.
Muito obrigado. Perguntas a mais intervenções? Ou se podemos passar à votação? Podemos passar à votação. Há votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Ivo Oliveira. E passamos à linha C, que diz respeito a um parecer apresentado pelo Sr. Deputado José Soeiro ele solicitou, uma vez que não pode estar presente, que apresentasse eu o parecer. E eu, na sequência, um hábito que aqui se, que da mesa, que é o que apenas faz apresentações quando isso é solicitado pelos relatores, neste caso foi o caso, e portanto eu vou fazer isso muito, muito rapidamente. Trata-se de um parecer sobre duas decisões do Conselho, portanto, os atos comunitários são duas decisões do Conselho, de 2015, 84 e 86, relativas à assinatura em nome da União Europeia de convenções do Conselho da Europa sobre manipulação de competições desportivas. Uma delas diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo e com a cooperação judiciária em matéria penal, outra a questões relacionadas com o direito penal substantivo e com a cooperação judiciária em matéria penal. O parecer conclui, enfim, refere as bases jurídicas, diz que a presente proposta de decisão, as duas propostas, têm como objetivo a assinatura destas convenções, do Conselho, da Convenção do Conselho da Europa, destas duas convenções. Diz que, e aliás aqui, portanto, é preciso haver uma correção, porque diz respeito a duas questões, a questões relacionadas com o direito penal substantivo e a questões não relacionadas, portanto, os dois atos dizem respeito a matérias diferentes, são complementares, embora o parecer nos considerantes diga respeito apenas se refira apenas a questões relacionadas com o direito penal substantivo. Diz que, considerando o exposto nas propostas, se considera cumprido o princípio da subsidiariedade. Eu fui ver os elementos jurídicos da proposta, a exposição da proposta, e basicamente o que se diz é o seguinte, e diz-se isto para ambas as propostas de decisão. E apenas refiro isso porque o Sr. Deputado Relator diz considerando o exposto na proposta. Ora, o que se expõe na proposta é que estas convenções incidem sobre matérias heterogéneas, incidem sobre matérias, algumas que são matérias exclusivas da União Europeia, que incluem matérias que integram a política comercial comum, por exemplo, serviços de apostas. O mercado interno parece ter um papel mais proeminente na Convenção no seu conjunto, enquanto a política comercial está presente num outro artigo da Convenção, e diz-se que os Estados-membros não têm competência em relação a estes aspectos, visto que integram a política comercial comum. Outros aspectos, é claramente os aspectos penais, mas outros aspectos, por exemplo, proteção de dados, outros aspectos que têm a ver com competência dos Estados-membros. E conclui-se, resulta da natureza heterogénea, em ambas as propostas, da natureza heterogénea da Convenção, bem como do facto desta implicar competências que podem ser exclusivas da União Europeia e competências de que não dispõe, que não é possível nem para a União nem para os Estados-membros aderir isoladamente à Convenção. E é por isso que a Convenção digamos, é uma adesão pela União, não é? Portanto, a proposta é de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia da Convenção. É isto o que se expõe na proposta sobre o princípio da subsidiariedade. Quanto ao conteúdo, o Sr. Deputado Relator diz que a União Europeia pretende-se que a União Europeia seja assinatária da Convenção sobre manipulação de convenções desportivas. Isto resulta de um apelo do Conselho da Europa para que as partes da Convenção Cultural Europeia se envolvessem em negociações para uma convenção contra esta manipulação. Em 2013, o Conselho adotou decisões em que autorizava a Comissão Europeia, em nome da União, já a participar nas negociações dessa convenção internacional. Da primeira decisão foram excluídas questões relativas à cooperação em matéria penal. Elas estão agora incluídas também. O Conselho justifica que um dos principais objetivos da Convenção é promover a cooperação nacional e internacional na luta contra a viciação de resultados, um fenómeno que compromete os valores do desporto, tal como a integridade, fair play e respeito pelos outros. Tal como preâmbulo da Convenção, a proposta sublinha ainda a implicação de redes criminalizada organizada na manipulação de competições desportivas e na necessidade de combate às apostas desportivas ilegais. E isto, enfim, pode estar relacionado com apostas desportivas e com infrações penais e deve ser combatido em qualquer dos casos. A Convenção já foi assinada por vários Estados-membros e está aberta à adesão também de países não europeus. Senhores deputados, é isto que eu tenho a dizer. Conclui-se que, em relação à iniciativa de análise, o processo de escrutínio está concluído. Não está nas conclusões nada sobre o princípio da subsidiariedade, mas diz-se aqui que se considera cumprido esse princípio, é a expressão do parecer. Senhores deputados, eu não vou agora aqui propor alterações ao parecer ou correções, uma vez que eu tenho apenas competência para o apresentar, é isso que me foi delegado, digamos assim. E pergunto, portanto, se há intervenções sobre esta matéria, se podemos debatê-lo, se podemos passar à votação ou o que pretenda. Senhora deputada Carla Cruz, por favor.
Que depois da intervenção do Sr. Presidente, a mim me suscita uma reflexão, e Não sei se, até porque não tinha feito uma leitura tão atenta como o Sr. Presidente o fez, e portanto penalizo-me por isso, mas aquilo que eu não sei se estou em condições de votar sem que olhar novamente o parecer sobre esse princípio. Portanto, aquilo que eu ia sugerir, Sr. Presidente, era se nós podemos fazer um adiamento de novo deste parecer, porque para poder fazer com uma avaliação mais aturada dessa análise que o Sr. Presidente o fez, e portanto sinto-me mais confortável se fosse possível fazer esse adiamento. Penso que o meu grupo parlamentar e eu própria sentiria muito mais confortável com uma análise depois de uma avaliação mais cuidada desse parecer e até do princípio, da análise do princípio da subsidiariedade.
Esta iniciativa não tem sequer prazo e, aliás, eu penso que há até uma gralha nela, porque aparentemente na descrição só se refere a uma das decisões e aspectos relacionados com a matéria penal, mas também há uma outra decisão que diz respeito à Convenção, no que diz respeito a questões não relacionadas com a matéria penal. Mas pedia, Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte não há nada a opor a tratar isto noutra ocasião. Já que o Sr. Presidente falou numa gralha, eu recordei-me que num dos relatórios do Sr. Deputado Ivo Oliveira, na assinatura está a deputada e não o deputado, mas pode ser que tenha já sido emendado. Muito obrigado.
Preciso ver isso. Então, se não há objeção, eu até chamo a atenção a isso. Aparentemente este parecer diz respeito a duas propostas de decisão, mas penso que logo na primeira frase dos considerandos parece só dizer respeito a uma das propostas de decisão. De todo modo, fica adiado e peço que seja dado conta desta decisão da Comissão que eu apresentei, da intervenção do Sr. Deputado Carla Cruz, da referência que parecia haver aqui uma descrição que não estava em conformidade com o assunto, porque são duas propostas de decisão, e que ficou adiado para a próxima reunião desta matéria será tratada, que é a reunião do dia 14 de julho. Muito bem. E agora, falta-nos apenas distribuir, portanto, nomear autor de parecer para uma comunicação da Comissão sobre a estratégia para o mercado único digital na Europa, PSD. Sr. Deputado Costa Neves. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata número 214? Se não houver objeções, fica aprovada. Se houver, muito bem. E queria então só terminar, antes de terminar os trabalhos, dizer o seguinte: Srs. Deputados, queria lembrar que temos na quinta-feira o nosso seminário. Eu sei que é um dia, muitas vezes, há reuniões de grupos parlamentares, mas queria pedir, enfim, os esforços para os deputados da Comissão, os que estão aqui e os que não estão, estarem presentes, ou, enfim, porque é uma iniciativa que a Comissão organiza. Isto começa às 9h30, enfim, a discussão verdadeiramente começa às 9h45. Com o Sr. Comissário Carlos Moedas, que sou Ministro Nuno Crato. Enfim, depois haverá. Isto não está aqui. O debate está previsto para o final. Enfim, se tendo os Ministros de se retirar, e o Sr. Carlos Moedas, eu penso que talvez possamos fazer aqui um debate antes da pausa para café. Isto não está aqui previsto, mas o debate ficou só no final. Mas penso que nós devemos ter de fazer aqui uma pausa para questões, não é? Portanto, porque o debate está às 11h55, não é? Mas penso que aqui também tem de haver um debate, uma possibilidade de questões ao Sr. Ministro e ao Sr. Comissário, não é? Temos de lhes dizer isso, portanto, porque realmente não faz sentido virem à Comissão, virem à Assembleia da República e não haver debate, não haver questões. Portanto, aqui isto é um problema no programa. Não sei se está a ver no programa e ficou só debate no final, mas como o Ministro e o Comissário provavelmente se vão ausentar antes, temos de fazer aqui um debate também antes.
Sr. Presidente, se me dá licença, o único problema é que algumas destas entidades não podem
entrar mais tarde, comprimimos as intervenções e fazemos o debate ou comprimimos a pausa para café, não há problema. Portanto, há essa possibilidade, eu queria também dizer isto. A 6 minutos, sim, sim. Claro. Enfim, para dar a possibilidade de debate, sim. Não podemos é convidar as pessoas e depois não ter debate. Os deputados estão terminados os trabalhos. Muito obrigado.